1º de março também completa 176 anos do fim da Guerra dos Farrapos. Vamos trazer o contexto histórico explicando a guerra, como terminou, as consequências. Uma aulinha de história, e o nosso entrevistado que vai falar sobre esse assunto é o professor Vitor Miciato, doutor em história, professor de história do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, membro do grupo de estudos e pesquisas psicossociais sobre o desenvolvimento humano e intelectuais e política das Américas. Professor Vitor Miciato, é um grande prazer recebê-lo aqui no Tarde Nacional. Tudo bem com o senhor? Boa tarde.
Olá, boa tarde. É um prazer todo meu estar aqui com vocês. Estou aí à disposição do que vocês precisarem.
Ok, obrigada, professor. Professor, conta para os ouvintes. Hoje está completando 176 anos do fim da Guerra dos Farrapos. O que foi a Guerra dos Farrapos?
Ah, sim. A Guerra dos Farrapos, ela foi um movimento que ocorreu principalmente ali na região sul do país, né, onde hoje está o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que envolveu basicamente um conflito, né, entre a elite daquela região, né, principalmente os grandes fazendeiros e ligados à produção do charque no Brasil, né, na região sul do país, contra a elite localizada, a elite imperial no Rio de Janeiro, né? Em um momento em que o Brasil vivia uma grande crise política por conta da saída de Dom Pedro I, o Dom Pedro II ainda era muito novo, né? Então nós vivíamos ali o período regencial, em que o poder central do Brasil ele sofria uma grande crise de legitimidade. Então a Guerra dos Farrapos para uns, ou Revolução Farroupilha para outros, ela está inserida dentro de um contexto de muitas revoltas provinciais no Brasil, do norte ao sul do Brasil, né? Então era um movimento de crítica e de combate mesmo à centralização do poder naquele momento.
Uhum. Professor, nós estamos no Rio de Janeiro com Luciana Valle, que tem perguntas para o senhor. Luciana.
Muito obrigada, Barli. Professor Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo bem. Eu fico aqui tentando imaginar, né, nos anos de 1830, como teria sido o avanço, né, dessa questão, geopoliticamente falando, né, desse conflito territorial também, tendo durado tanto tempo, né, foi uma década praticamente, né, a Revolução Farroupilha. Como é que isso se dá ao longo dessa década, professor Vitor?
Ah, sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque, ao contrário de outros conflitos no período regencial, né, a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, ela vai durar 10 anos, enquanto que outros movimentos duraram 1 ou 2 anos, né? E esse longo período de conflitos, ele se deve muito por conta da seguinte situação. A região sul do Brasil, geopoliticamente falando, ela era uma situação muito delicada para a coroa portuguesa, para o poder central brasileiro, porque havia ali interesses, muito por conta dos interesses de Buenos Aires e Montevidéu, da Argentina e do Uruguai. Então você tinha ali movimentos que visavam uma autonomia provincial muito forte, até mesmo um processo de independência, como acabou sendo proclamada logo no início desse período, ao mesmo tempo em que havia uma disputa contra outros países ali na região. Então, por ser uma situação muito delicada, as tropas brasileiras, os conflitos ali, eles foram, como eu posso dizer, eles foram relativizados comparados a outros conflitos para que o Brasil não perdesse aquele território de vez ou não gerasse ali um processo de rompimento definitivo. Então, ocorreu a todo momento por parte do poder central brasileiro uma tentativa de conflito ao mesmo tempo de negociação, por conta desses interesses que haviam em manter aquele território para que tanto o Uruguai e a Argentina não se apropriassem daquela região futuramente. Embora o Rio Grande do Sul fosse também, os estanceiros gaúchos fossem rivais dos países, tanto Argentina quanto Uruguai. O temor maior ali era que se tornasse um terceiro país. Então, por isso que o processo de resolução desse conflito durou muito mais que outros, né? E também por conta da própria distância que havia, né, entre o poder central e também o poder provincial, tendo em vista que o sul do Brasil vai receber uma atenção maior do poder brasileiro no século XIX, enquanto que a parte centro-norte do Brasil, mesmo na época da colônia, recebeu uma atenção muito maior, principalmente em Salvador e Recife.
Agora, professor Vitor, o que é que explicaria hoje no Brasil República, né, movimentos, né, que vez por outra aparecem reivindicando, né, a moda farroupilha, essa autonomia para a região sul do país, ou em especial para o Rio Grande do Sul, o estado, né, gaúcho, movimentos de separação ou de independência?
Não, pois é, também interessante pensar isso, porque a imagem que a Guerra dos Farrapos teve ao longo das décadas vindouras, ela foi ganhando esse espaço de uma memória até um pouco mitológica em torno da Revolução Farroupilha, como se fosse um movimento único do Rio Grande do Sul, em que todo o povo rio-grandense tivesse se colocado contra o poder central. Então, depois desse conflito, foi se criando uma imagem, principalmente ali nos anos 30 do século 20, como se o Rio Grande do Sul fosse uma região, de uma certa forma, culturalmente separada do Brasil, como se a imigração que veio depois da Guerra dos Farrapos, né, a imigração europeia, italiana, alemã, suíça, se destacasse de forma diferente do que vinha ocorrendo no Brasil, né? Até mesmo é interessante essa pergunta, como durante muitas décadas a participação dos negros e dos indígenas ficaram deslocadas desse momento da participação da Guerra dos Farrapos. Então, diante disso, alimentando essa figura mitológica, muitos materiais didáticos, muitas políticas culturais daquela região no século XX procuraram enfatizar essa imagem independentista do Rio Grande do Sul, culturalmente distinta do Rio Grande do Sul, como algo em que sempre se coloca como um ente federativo, não para todos, é lógico, mas como um ente federativo superior a outras regiões do Brasil, né? É claro que isso, por parte até mesmo dos historiadores gaúchos, nas últimas décadas, vem se transformando, essa leitura da Guerra dos Farrapos, ela vem se modificando, mas há uma contraposição aí, porque nós temos a Semana Farroupilha, né, até hoje, e muitas vezes essa imagem ainda é muito exaltada em detrimento de acontecimentos que aconteceram naquela época que não são tão resgatados nas escolas, né, como, por exemplo, a participação dos negros e também a participação dos indígenas.
Olha que interessante, esse é um gancho bom aí para Marli. Volto com você em Brasília. Obrigada, professor Vitor.
Oi?
Ok, muito obrigada.
Obrigada, Luciana. E o jornalista Anchieta Filho, que está em São Paulo, também tem perguntas para o senhor, professor Vitor.
Ok, obrigado.
Obrigado, Marli. Boa tarde, professor Vitor.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom. Professor, a liderança de Bento Gonçalves na Guerra Farroupilha, ela tinha o interesse realmente de melhorar as condições dos estancieiros, do povo do Sul, ou tinha o interesse real de tomar o poder, pensava só no poder dele próprio?
Pois é, as duas coisas, Sr. Chico. Por quê? Primeiramente, Bento Gonçalves também, dentro dessas transformações mitológicas que a Guerra dos Farrapos vai sofrer ao longo das décadas, a figura de Bento Gonçalves, ela vai ser muito exaltada como um grande líder ali do interior do Rio Grande do Sul, estanceiro, que procurava pensar uma república popular e até mesmo uma visão democrática, né, uma visão vanguardista. Tudo isso, de uma certa forma, já caiu por terra durante as últimas décadas que nós estamos aqui, por conta da renovação historiográfica, que mostra, assim, os estanceiros, na figura de Bento Gonçalves, como líderes populares, mas que muitas vezes tinham que fazer negociações com os seus soldados no que diz respeito a participar do conflito, ao mesmo tempo em que preservasse as suas terras, ou que tivesse tempo para desenvolver as suas terras. Então, essa imagem de que ele liderou um povo completamente a favor do combate, contra tudo e contra todos, ela não é verdadeira, né? Foi um líder da revolta, mas não foi um líder popular com uma visão vanguardista de república, porque muito se coloca naquele momento, por exemplo, a manutenção da escravidão, a defesa de alguns privilégios no que diz respeito à questão eleitoral, né? Havia sim a defesa do voto censitário. Então, essa noção de república por parte das lideranças farroupilhas, ela era ainda uma visão de república muito aristocrática, inclusive para a época, se a gente pensar que tanto no Uruguai, ou até mesmo o que aconteceu na França em 1830, alguns ideais republicanos eles eram já mais radicais do que aqueles colocados na Guerra dos Farrapos.
Professor, foram quase 10 anos de combate. Como acabou a Guerra Farroupilha?
Assim, ela acabou com a chamada Paz de Ponte Verde, né, em 1845, o que alguns colocam, entre aspas, como uma paz honrosa, né, porque não acabou com um conflito militar propriamente dito, né, com um posicionamento dos gaúchos de necessidade de acabar com a guerra, né? Ela foi uma paz, de uma certa forma, negociada, né? Por isso que ela é chamada de paz honrosa. Isso se deu muito por conta daquilo que a gente conversou no início da entrevista, que diz respeito aos interesses geopolíticos do Império na região. Então, se em alguns lugares o Brasil utilizou uma força desproporcional para acabar com os combates, tanto no Norte quanto no Nordeste, ali, temendo a influência do Uruguai e da Argentina, procurou-se principalmente criar uma paz negociada, e os gaúchos, economicamente, se saíram bem nessa, porque alguns direitos e algumas concessões foram feitas para os produtores de charque no Rio Grande do Sul, principalmente em questão de alíquota, né, do produto em que vai diminuir e vai conseguir ficar competitivo ali no mercado brasileiro.
Professor, que fim teve Bento Gonçalves?
Como?
Que fim teve Bento Gonçalves?
Olha, Bento Gonçalves, ele acabou sendo representado como uma figura líder nesse processo, mas ele não vai ser o grande líder que vai se dar ali depois da Guerra dos Farrapos, né? Quem vai ter uma figura muito importante ali é Caxias, né? Porque nesse momento, assim que acaba essa negociação, há o interesse da coroa em também colocar uma figura que conseguisse negociar esse processo.
Professor, eu fiquei encantado com a sua aula, eu adoro história e o senhor deu show de bola. Muito obrigado, Marli.
Ah, só tenho que agradecer, obrigado mesmo.
Ok. Ok, Anchieta. E, professor, o Brasil é tido como um país pacifista, né? Só que nos anos de 1800 ele participou de muitas guerras, né? Fora a Guerra dos Farrapos, logo depois teve a guerra contra o Paraguai, onde o exército brasileiro dizimou a população paraguaia à metade, né? E fora a chacina das crianças, eles já não tinham, os paraguaios não tinham mais exército, então colocaram as crianças para lutar.
Pois essa visão pacifista ela vai se dar principalmente na República, né, que vai criar essa imagem, porque de fato o Brasil no século XIX, ele tem a Guerra da Cisplatina, ele tem a Guerra do Paraguai, ele tem a anexação em relação à Bolívia, que é a questão do Acre. E a Guerra do Paraguai, de fato, ela foi muito violenta. Ela se iniciou violenta com as tropas de Solano Lopes invadindo as regiões brasileiras, né, e massacrando também mulheres e crianças, e houve a volta por parte de Dom Pedro II em capturar Solano Lopes até o final. E essa busca pela captura até o final foi extremamente sangrenta e, de uma certa forma, devastou o Paraguai aí no século XIX, né?
O Brasil não era muito pacifista, não.
Não, isso vai se consolidar, essa imagem ela vai ser criada principalmente ali no século XX, né? Mas no século XIX, o Brasil até hoje ele é visto por alguns países como, eu não diria uma ameaça, mas com uma certa desconfiança por parte de alguns interesses geopolíticos.
Ok, professor, Para os ouvintes que querem mais informação sobre a história do Brasil, sobre a história da Guerra dos Farrapos, onde eles podem encontrar? Existe um site que eles podem acessar para ter mais informações?
Olha, você vai ter muita coisa ali, principalmente em revistas acadêmicas ali da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal de Santa Catarina. Você tem também o Brasil Escola, ou os manuais de história do Brasil, do Boris Fausto, por exemplo, para quem quiser se iniciar sobre o tema, né? Vai acabar encontrando conteúdos aí muito relevantes. O Peninha, né, o jornalista também, o Eduardo Bueno, ele dá uma leitura mais... como é que eu posso dizer assim, mas não diria engraçada, mas ele faz uma introdução de um conteúdo pesado de uma forma mais irônica da história, né? Então tem para todos os gostos, assim, tanto do lado acadêmico quanto desse lado mais cultural do entretenimento também, do conhecimento histórico.
Ok, eu conversei aqui com o doutor em História, professor de História do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Psicossociais sobre o Desenvolvimento Humano e Intelectuais e Política nas Américas, o professor Vitor Miciato, que nos falou sobre a Guerra dos Farrapos, né? Que hoje, dia 1º de março, também completa 176 anos do final desta guerra. E, professor, eu agradeço muito a sua participação aqui, desejo uma ótima semana para o senhor, muitíssimo obrigada e volte sempre.
Com o maior prazer do mundo, eu agradeço muito a participação, o convite, podem contar comigo sempre que for preciso. Um grande abraço para vocês. Um ótimo começo de semana também.
Ok, grande abraço. Obrigada, professor.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.